As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Morreram mais duas pessoas em Tomar que estavam infectadas com Covid-19. A confirmação é da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, sendo que o Conselho Nabantino já lamenta 50 vítimas associadas a esta pandemia. Ainda nesta recente atualização, registro para mais dois óbitos na região, precisamente em Ourém, já com 79 mortes, e em Abrantes, com 67, agora numa indesejada contabilidade de 358 vítimas. Foram detectadas mais 9 infecções de Covid-19 no Médio Tejo, 4 das quais em Ourém e em Torres Novas, sendo que o outro contágio diz respeito a Tomar. Estão já em causa 12.556 casos, 1.109 dos quais ativos. O número de altas, 11.073, volta a ficar inalterado, a lamentar 359 mortes associadas a esta pandemia. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Tomar continua como o concelho com o maior número de infecções ativas, no total de 274, seguindo-se Alcanena, com 218, e Ourém, com 211. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Ourém, 2.978 infecções, 2.694 recuperações, 79 óbitos, 211 infecções ativas. Tomar, 2.446 casos, com 2.122 recuperados, 50 óbitos, 274 infecções ativas. Torres Novas, 1.956 casos, 1.740 recuperações, 60 mortes, 156 infecções ativas. Abrantes, 1.486 infectados, 1.303 estão curados, a lamentar 67 mortes, 116 infecções ativas. Em Trocamento, 1.065 infecções, 1.003 recuperados, 19 mortes, 11 infecções ativas. Alcanena, 1.001 casos, 742 recuperações, 38 vítimas mortais, 218 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 610 casos, 522 dos quais já recuperados, e 16 vítimas mortais, 72 infecções ativas. Mação, 427 infecções, 409 recuperações, 14 óbitos, 3 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 258 casos, 236 dos quais dados como curados, a lamentar 8 mortes, 14 infecções ativas. Sardoal, 166 casos, 157 recuperados, 5 mortes, 4 infecções ativas. E Constância, 163 infecções, 155 das quais recuperadas, 3 mortes, 5 infecções ativas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Arrancou nesta quarta-feira o processo de vacinação contra a Covid-19 no Conselho de Tomar, tendo em consideração as pessoas maiores de 80 anos e aquelas com mais de 50 e que tenham uma patologia associada ao maior índice de mortalidade neste contexto de pandemia. O pavilhão da escola Jacomo Raton foi o local escolhido para a administração do medicamento, sendo que, nestes primeiros dias, as autoridades de saúde estão a dar prioridade às pessoas que tenham uma idade mais elevada. Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, marcou presença no arranque deste processo e fez um ponto de situação para a ERT.
Neste momento, a vacinação está para pessoas com mais de 80 anos ou com mais de 50, e com mais de 50 anos, com uma das patologias associadas. O acesso do Médio Tejo optou por, nestes primeiros dias, chamar as pessoas com mais de 80 anos e, portanto, está a chamar as pessoas desde os mais idosos, vai diminuindo por idade e, portanto, as pessoas vão sendo chamadas, o critério foi a idade, porque, efetivamente, também, como diz o Sr. Vice-Almirante, o essencial aqui é proteger vidas e, portanto, temos que começar pelas pessoas mais idosas e a adesão foi, efetivamente, muito... As pessoas vinham ansiosas de levar a vacina, porque, efetivamente, todos nós compreendemos que só com a vacinação e quando houver uma imunidade de grupo é que conseguimos retomar aquilo que é a nossa vida. O processo está a correr da forma normal dentro dos constrangimentos que temos, porque efetivamente as pessoas só podem ser chamadas de acordo com aquilo que é a disponibilidade das vacinas, até porque as vacinas que são administradas, por exemplo, a pessoas com mais de 80 anos são diferentes das vacinas que são administradas a pessoas com mais de 50 anos e, portanto, também aqui naquilo que é o processo de convocar as pessoas para ir à vacinação, tem que existir este cruzamento entre as vacinas que estão disponíveis, que possam ser administradas a pessoas com mais de 80 anos, e as vacinas que estão disponíveis para as pessoas com idade inferior. Mas, havendo aqui, não estão a chegar ao território as vacinas, o número de vacinas desejável para um processo mais massivo, digamos, de vacinação, mas estão a chegar por forma a irmos paulatinamente fazendo aqui esta imunidade de grupo. De dizer que, em Tomar, durante o dia da manhã, por exemplo, vão estar a decorrer não só no centro de vacinação a vacinação à população em geral, que reúne estas condições, mas também se vão deslocar ainda algumas equipas a alguns lares que não foram por via de surtos, não puderam levar a segunda dose e num caso ou outro não puderam levar ainda a primeira dose porque tinham surtos na altura em que vieram, em que as equipas de vacinação vieram ao terreno. E, portanto, amanhã vamos ter aqui um reforço de equipas no nosso território em matéria de vacinação. O centro de vacinação tem 4 postos de vacinação. Estão, neste momento, 2 postos a ser ocupados e cada vez que há uma maior fluência, porque o que está a ser convocado são cerca de 12 pessoas de 30 em 30 minutos, promove-se, existem recursos para reabrir um terceiro posto de vacinação, o que já aconteceu hoje de manhã. Houve uma altura em que haviam mais pessoas para ser vacinadas, ou porque não vieram na hora que estava marcada, mas houve a capacidade de resposta com a abertura de um terceiro posto de vacinação e, se for necessário, abrirá-se-á o quarto posto de vacinação.
Importa referir que as pessoas só devem comparecer no pavilhão da escola já como raton caso tenham sido convocadas pelas autoridades de saúde, neste caso pelo Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, que está a coordenar todo o processo, reforçou Anabela Freitas.
A pessoa por si só não deve comparecer no pavilhão, porque se não estiver na lista, porque as vacinas vêm à medida das listas. Como nós sabemos, há uma vacina que cada frasco dá para 6 pessoas e, portanto, não temos aqui desperdício de vacinas. E há uma outra vacina que está a ser administrada também que dá para 10 doses. E, portanto, todo é para que não haja desperdício de vacinas, só devem comparecer as pessoas que receberam convocatória para poder comparecer.
Um homem de 27 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Tomar por condução sem carta e ainda por suspeitas de tráfico de droga. No esclarecimento enviado para a redação da ERTE, o Comando Distrital de Santarém, da PSP, refere que o indivíduo foi detectado a conduzir uma viatura ligeira, de forma agressiva e perigosa, o que motivou a sua abordagem e fiscalização. Nesta ação, a PSP apreendeu esse mesmo veículo, para além de 232 doses de cocaína e ainda uma carta de condução falsa. O detido foi constituído arguído e submetido a termo de identidade e residência, tendo sido notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Tomar.
Rádio R, informação.
Está confirmada a notícia avançada pela ERTE. A urgência básica do Hospital Nossa Senhora da Graça, em Tomar, irá voltar a funcionar 24 sobre 24 horas a partir de dia 1 de março, assim como acontece com o mesmo serviço situado na unidade de Torres Novas. A indicação é agora do próprio Centro Hospitalar do Médio Tejo, que justifica este cenário com a diminuição do número de infecções diárias de Covid-19. No mesmo esclarecimento, a administração do CHMT refere que o fecho noturno das referidas urgências não comprometeu o atendimento à população, tendo sido assegurada a resposta assistencial a todos os doentes com situações clínicas mais frágeis, sem colocar em causa a concentração dos esforços no combate à pandemia, assegura o mesmo texto, que depois avança com números. Entre 1 de janeiro de 2021 e 15 de fevereiro último, houve lugar a 10.532 atendimentos nas diferentes valências do serviço de urgência do centro hospitalar. Estas alterações organizativas, que tiveram de ser implementadas nos últimos 3 meses, justifica o mesmo texto, foram cruciais visando maximizar todo o potencial da capacidade de resposta assistencial aos cidadãos e ao combate à pandemia. Está levantada a suspensão do gozo de férias por parte de todos os profissionais do Centro Hospitalar do Médio Tejo, estrutura de onde fazem parte os hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas. O Conselho de Administração do CHMT já emitiu uma circular com essa indicação, justificada com a diminuição do número de infecções diárias de Covid-19 e consequente alívio nos serviços hospitalares, neste caso com a redução do número de doentes internados. Refira-se que o levantamento da suspensão entra em vigor neste 1 de março. Ainda no âmbito da atual fase de pandemia, o Centro Hospitalar do Médio Tejo espera estabilizar a ocupação de doentes Covid-19 nas 58 camas, com duas enfermarias ativas na unidade hospitalar de Abrantes, acrescidas de 6 camas, distribuídas pelo Serviço de Nefrologia e pelo Serviço de Pediatria, ambos instalados no Hospital de Torres Novas. O CHMT adianta que manterá ainda uma enfermaria de reserva com 26 camas preparadas para serem acionadas imediatamente e se tal for exigido pela evolução pandémica. Em relação à capacidade dos cuidados intensivos, também a partir deste 1 de março haverá registro para 10 camas para doentes Covid-19. Esta capacidade será, contudo, variável em função das necessidades do CHMT e de toda a região de Lisboa e Vale do Tejo. Refira-se que na recente atualização estavam internados nas áreas Covid-19 do CHMT 49 doentes, 8 dos quais em cuidados intensivos.
Rádio Web, o primeiro a informar.
Morreram mais 6 pessoas que estavam infectadas com Covid-19 na Lesíria do Tejo, duas das quais residentes em Santarém, sendo que os concelhos do Cartaxo, da Chamusca e de Salvaterra de Magos também lamentam mais uma vítima cada. Desde o início da pandemia, são já 364 as mortes ocorridas. Ainda no registro das últimas 24 horas do Grupamento de Centros de Saúde, nota para mais 3 infecções confirmadas, num total de 12.088, 542 das quais ativas. Santarém é o concelho com mais contágios em curso, 188, seguindo-se Rio Maior com 98 e Almeirim com 73. No polo oposto estão a Chamusca com 9 casos e Alpiarça com 17. Foram dadas como curadas mais 152 pessoas, agora numa globalidade de 11.182 recuperações.
Rádio Air, informação.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, não tem dúvidas. Está em vias de se confirmar a instalação de uma empresa da área alimentar no Parque Empresarial, cenário que irá provocar níveis de investimento muito elevados por efeitos de arrastamento em toda a economia da região. Está em causa um investimento na ordem dos 53 milhões de euros, projetados para 5 anos, com a criação estimada de 200 postos de trabalho. A empresa irá instalar-se numa área aproximada aos 30 mil metros quadrados. Jorge Faria abordou então este investimento.
Neste caso, para uma empresa com uma dimensão internacional muito grande, com um produto que nós achamos que é um produto de alguma forma que está numa fase de revolucionar o mercado, é um projeto que, sendo concretizado, neste momento tudo aponta que estamos a dar um passo também muito importante para a concretização deste projeto, envolve níveis de investimento muito elevados, níveis de investimento que em 5 anos podem chegar a 53 milhões de euros e envolve a criação de postos de trabalho que, numa primeira fase, 150 postos de trabalho e durante a conclusão do desenvolvimento do processo e no prazo de 5 anos pode chegar mesmo a 200 postos de trabalho com uma perspectiva de nós podermos ver aqui sediada na nossa cidade uma empresa na área industrial da produção, digamos, alimentar, na área alimentar, um produto novo, que é o kombucha, o Captain Kombucha, e que penso que terá um efeito, digamos, de arrastamento para toda a economia regional, que será muito significativo. Enfim, as vendas previstas para o primeiro ano serão 10 milhões, com taxas de crescimento muito elevadas. De qualquer modo, como no relatório apresentado pelo júri, são também a este mercado, quer a nível nacional, quer internacional, tem taxas de crescimento, de facto, muito elevadas. Concretizar-se estas intenções, e esperemos que sim, pode ser uma empresa que daqui a 5 anos, de acordo com as informações que nos prestaram, possa estar a faturar qualquer coisa em torno dos 50 milhões de euros, o que era, de facto, muito, muito interessante. E a análise do júri, penso que foi uma análise bastante exaustiva, valorizou bastante os acionistas da empresa, que são empresas de grande referência internacional nesta área, por exemplo, são empresas que têm dezenas de milhares de trabalhadores, pelo menos duas, e, portanto, nos parece ser um investimento muito interessante.
A iniciativa Tomar Entrega por Si começa já neste sábado. Está em causa uma ação promovida pela Câmara Municipal no âmbito das medidas de apoio à economia local afetada pela pandemia. Na prática, este é um serviço gratuito de entrega de refeições e produtos comprados pelos consumidores aos restaurantes e pastelarias locais através do serviço de táxis do Conselho e das plataformas de entrega ao domicílio aderentes, casos da Recadex e Pedicome. Para além dos custos de entrega serem assumidos pela autarquia, a grande originalidade desta medida passa por possibilitar as encomendas para qualquer freguesia do concelho, independentemente do local onde sejam confeccionadas. Uma forma de apoiar diretamente estes vários setores de atividade, mas também de alargar o raio de ação dos diversos estabelecimentos. A entrega nas freguesias rurais será feita em locais já pré-definidos, onde o consumidor se deverá deslocar para receber a encomenda por parte dos taxistas. Na freguesia urbana, São João Batista e Santa Maria dos Olivais, a entrega é feita no domicílio. Esta iniciativa funciona durante toda a semana, das 12 às 15 horas e das 18h30 às 22 horas, até final do confinamento dos restaurantes e pastelarias. Para usufruir do serviço, basta fazer uma encomenda de valor igual ou superior a 7,5€ nos restaurantes e pastelarias aderentes e a entrega será assegurada através da rede de táxis nas freguesias rurais e das plataformas disponíveis na cidade. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, o Plano de Recuperação e Resiliência, agora submetido à consulta pública, é um documento estratégico que apresenta as reformas estruturais fundamentais para assegurar a saída da crise pandémica e garantir um futuro de crescimento para Portugal. O investimento está centrado em três grandes áreas temáticas: resiliência, transição climática e transição digital. À primeira vista, é um plano merecedor da concordância de todos. Mas uma análise mais aprofundada revela alguns factos preocupantes. O plano beneficia de um envelope financeiro total de 16.643 milhões de euros, dos quais quase 90% ficam no Estado, na administração pública e nas infraestruturas públicas e, na sua maioria, centralizados nas regiões de Lisboa e Porto. Precisamente o oposto a um dos principais objetivos deste plano, a coesão territorial e social. O Plano de Recuperação e Resiliência falha não só na distribuição do investimento pelo território, como falha também no investimento no tecido económico. A consulta pública agora em curso assume por isso especial importância. É a oportunidade de cidadãos, empresas, associações, autarquias e outras entidades apresentarem os seus contributos para o plano. A propósito da consulta pública do plano, a Presidente da Câmara Municipal de Tomar veio por estes dias apelar aos tomarenses para que participassem pela inclusão da despoluição da bacia hidrográfica do Navão. Agora é a hora certa para fazer pressão, diz a Presidente. Agora? Apenas agora? E até aqui, o que tem feito a Câmara Municipal? A poluição no Rio Navão é uma situação que nos revolta a todos, assim como revolta a incapacidade de quem tem responsabilidades em encontrar soluções. Mas este apelo mais faz lembrar o exemplo do Primeiro-Ministro António Costa quando tentou responsabilizar os portugueses pelo aumento do número de infectados com a Covid-19, descartando as suas próprias responsabilidades. Teria sido interessante ver também da Presidente de Câmara um apelo semelhante à participação dos tomarenses na consulta pública sobre o PDM. A consulta pública do Plano de Recuperação e Resiliência é uma oportunidade para Tomar e para a nossa região, para apontarmos as principais necessidades de investimento nas infraestruturas, nas empresas, na mobilidade, na transição digital, entre outros. A Câmara Municipal de Tomar não se pode inibir de participar e apresentar os seus contributos. Por isso, o PSD irá propor na sessão da Assembleia Municipal desta sexta-feira que sejam submetidos três contributos ao Plano de Recuperação e Resiliência. Modernização da Linha do Norte. É de inteira justiça que a modernização da Linha do Norte não seja mais uma vez esquecida e colocada em causa pela construção da linha de alta velocidade, pela sua importância estratégica para o país e, em particular, para centenas de tomarenses que diariamente nela se deslocam e pela falta de alternativas viáveis. Este é um investimento considerado fundamental de forma unânime em toda a região. A conclusão do IC3 A13. Desde 1998 que o IC3 ficou integrado no Plano Rodoviário Nacional. Mais duas décadas depois, subsiste um hiato de cerca de 30 km entre Almeirim e Vila Nova da Barquinha. As consequências da não conclusão desta via são hoje sentidas diretamente pela população da região. Um investimento de dimensão nacional, urgente e absolutamente inadiável, tendo em conta as centenas de milhares de toneladas de resíduos que todos os anos se vêem forçadas a atravessar aglomerados urbanos à falta do IC3. A abertura da base aérea de Tancos à aviação civil. Pela sua localização estratégica, próxima de Lisboa, e servindo toda a região centro e interior do país, a disponibilidade de infraestruturas com condições muito favoráveis, as acessibilidades rodoviárias e ferroviárias já existentes e a possibilidade de servir de alavanca ao desenvolvimento económico da região. Esta proposta visa claramente os objetivos de maior coesão territorial e competitividade. Acredito que estas três propostas podem dar um contributo decisivo ao desenvolvimento da nossa região e de Tomar. Esta é a oportunidade de decidirmos sobre o futuro. Participe também.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique em segurança.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.